Quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém.
E também dizer, gente, que semana. Se a gente fizer uma conta de domingo a domingo, de hoje até o domingo passado, a gente vai ver que foi uma semana daquelas. Eu gosto de falar um pouquinho sobre como é que surge uma reflexão. Pastor Gustavo também tem esse hábito. Porque às vezes você pensa algo, se coloca diante de Deus, prepara uma meditação, mas aí vem assim, as circunstâncias e mexem com tudo. E você fala assim, é para mudar mesmo, é para... Você vê hoje, por exemplo. Hoje é, para muitos, o dia de finados. Eu não sei como é que você se relaciona com essa data, mas se eu pudesse dar um conselho a você, se eu pudesse falar algo ao seu coração, já no início dessa reflexão, eu diria o seguinte: homenageie aquele que está vivo. Sabe? Assim, eu não sei, talvez você precise dar flores para alguém. Entregue hoje, sai daqui, vai ter muita gente vendendo flor por aí. Aí você compra. E aí você dá, por exemplo, para sua esposa. Olha aí, tá bom isso? Tá valendo? Pro seu marido, faz uma gentileza para ele. Né? Estão rindo. Você não quer que ela morra, você não quer que... Tá, não, tem gente que é incrível. Tem gente que é incrível, para com isso, né? Não. Eu estou falando do lado bom do negócio. Talvez você possa fazer isso, pegar o telefone e entregar uma palavra de gratidão para quem estiver do outro lado da linha. Mas faça aquilo hoje. Eu estava ouvindo, e assim, essa canção sempre vem à minha mente, eu tinha o CD. Se você é da época do CD, enfim, é porque hoje não tem mais CD. Né? A gente volta e meia fala isso aqui, porque é verdade. Tem uma geração que vai conhecer a ficha de telefone pelo museu, gente. E aí você vê como eu e alguns aqui estamos, né, avançando na idade. Cartão de telefone, que era uma coisa incrível, gente, cartão de telefone. Né? Então tinha um CD de uma canção chamada de um Wesley Torres e Márcia, alguma coisa. O nome da canção era Flores. O refrão da música falava exatamente isso. Quando aqui eu não mais viver, não jogue sobre mim flores que jamais verei. Dá-me flores hoje e aqui. Olha que sabedoria. Então, se você tiver que agradar alguém, faça isso hoje. Vou dar uma dica para você, marido, que eu vou tentar seguir também. É uma dica para você que eu vou tentar seguir, olha aí. Olha aí, que desafio. Leva a esposa para almoçar hoje. Que gente, mexi com muita gente agora, olha aí. Tem gente ficando vermelha, tem gente se catucando, vi tanto catucão. Olha aí. O Gary Chapman fala das linguagens do amor, e ele fala, por exemplo, que o homem gosta muito de palavras de afirmação. Então, deixa eu dar uma... Dei uma dica que em tese beneficia as mulheres, na verdade beneficia toda a família, mas deixa eu dar uma outra agora. Mulheres, reconheçam o valor dos seus maridos. Aleluia, é ótimo, mas é isso mesmo. É isso mesmo, sabe, dê aquela palavra, maridão, obrigado por você se esforçar tanto, obrigado por você ser quem você é, a nossa casa em parte é o que é pelo seu esforço, pela sua luta, pela sua labuta mesmo, por aquilo que você entrega dia após dia, você é o líder dessa casa, você se esforça, você trabalha, você nos lidera, sabe, façam isso hoje. Não espera passar, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, quando a gente botar o pé para fora desse templo. Então, assim, é isso. A gente podia estar aqui refletindo sobre o dia dos mortos, que na verdade nos lembra dos vivos. A gente podia estar falando aqui, por exemplo, daquilo que o pastor Marcos trouxe durante o andamento do culto, a reforma protestante, do impacto impressionante daquilo que um homem, um grupo, na verdade, fez e trouxe de mudança para todo mundo. 508 anos da reforma, lá no, da igreja, dentro de um castelo, Wittenberg, uma cidade tão pequena, mas que trouxe frutos tão intensos. Podia estar aqui falando sobre a reforma hoje, reformando ainda hoje, a importância da reforma, a quebra dos paradigmas espirituais que estavam sendo violentados por uma fé deturpada. Eu poderia falar nessa reflexão sobre o valor de celebrarmos as vitórias que acontecem no dia a dia. E se você, como eu, torcedor do Flamengo, você tem lá os seus motivos para estar feliz, é ou não é verdade? Foi difícil, foi complicado, mais do que a gente gostaria que fosse, mas ganhou, não é campeão ainda, mas ganhou, mas está rindo, deu para, sabe, brincar com os outros, comemorar de alguma maneira. E como eu vou falar daqui a pouquinho sobre o Rio de Janeiro, eu estava pensando justamente nessa coisa de a cidade do Rio, gente, a gente fala tanta coisa, mas nesse aspecto, futebol, esse ano o Flamengo vai estar na final. Ano passado o Botafogo foi campeão. Tem uns quatro, né? Tem... Em 2023 foi o Fluminense, olha aí. Rapaz, misericórdia, Senhor. Olha, foi mais alto do que imaginei, viu? Mas em 2022 foi o Flamengo campeão. Em 2021 a gente perdeu. Mas são... Gente, eu não ia falar. Isso é autolesão. Isso aí não... Isso aí é autolesão. O irmão pastor Miqueias, que é Vasco, está querendo lembrar das caravelas do Cabral. Mas a gente se alegra também. O que eu estou querendo dizer, gente, é que a gente podia pegar esse caso social, que é a questão da torcida, dessa coisa inflamável que incendeia, e falar aqui sobre celebrar pequenos gestos, pequenas conquistas, pequenas vitórias, no mundo onde a gente, sabe, pena tanto para ter vitória, podia falar sobre isso. Mas eu desconfio que a gente ainda esteja um pouquinho sobre os efeitos da impressionante terça-feira passada. É possível que nenhum de nós tenha visto algo semelhante àquilo que aconteceu. Cenas que a gente não gostaria de ter visto, consequências que afetaram não só o ir e vir das pessoas, mas como tem gente, mas tem muita gente marcada no seu emocional, no seu psicológico, algo como um medo, uma sensação de insegurança se enraizando dentro de cada um, uma certa dose de impotência em lidar com as coisas, em lidar com esse tipo de realidade, uma certa dose de incapacidade mesmo. Para muita gente, inclusive irmãos nossos, talvez você que está aqui nessa manhã, você que está cultuando conosco pela Igreja Digital, este é o tempo em que o medo tomou o lugar da confiança. As cidades, gente, nunca tiveram tantas câmeras como hoje. Eu não sei se você sabe, mas Londres e Pequim, que são duas das cidades mais vigiadas por câmeras do mundo, em Londres, deve ter pelo menos 1 milhão de câmeras. Uma pessoa normal em 2023, se andasse por Londres, ela seguramente, dados estatísticos, ela seria filmada pelo menos 300 vezes no seu ir e vir e no seu andar. As cidades nunca tiveram muros tão altos. Nunca se investiu tanto em segurança privada e em segurança pública como nos nossos dias. Isso nos leva a crer que o homem moderno confia muito, mas muito na vigilância, mas vem perdendo o sentido de dependência de Deus. Confiam na tecnologia e vão deixando de confiar na providência de Deus. E isso faz com que, no Rio de Janeiro e no mundo de uma maneira geral, nós tenhamos conflitos de ordem externa e de ordem interna. Como eu disse, guerras, rumores de guerra, violência, ruas onde algumas atrocidades desafiam a paz que a gente aprendeu na palavra que Deus nos concederia. Mas muitos conflitos internos também, onde a ansiedade, o medo e essa sensação de insegurança são as personagens de batalhas que ocorrem de forma silenciosa. Mas eu quero ler um texto aqui com vocês, que eu demorei para aplicar esse texto na minha vida. Tendo sido profissional de segurança, eu demorei para olhar para esse texto com a verdade impressionante que ele transmite. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou aí o seu aparelho eletrônico no Salmo 127. A gente vai ler o verso 1. Eu vou ler aqui a versão da NVI. E depois eu vou ler a versão mais antiga, que talvez vocês estejam mais familiarizados com ela. Salmo 127, versículo 1. Se encontrou, diga amém.
Amém.
Se não encontrou, diga aleluia. Oh, meu irmão. Eu espero. Vamos lá, o texto diz assim na NVI. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Na versão que talvez muitos de nós conheçamos, diz assim a palavra: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Gente, que palavra! Esse salmo, ele não é tão simples de interpretar quanto parece. Ele tem algumas sutilezas que levam, assim, a uma certa dúvida. Por exemplo, quanto à autoria. Muitos dos estudiosos, dos eruditos contemporâneos e de todos os tempos, remetem esse salmo a Salomão. Salomão escreveu esse salmo, para muitos dos eruditos. Por pistas que estão ao longo do salmo, talvez aí, se você tem a Bíblia, a NVI ou qualquer outra, há um subtítulo, né, Salmo de Salomão, talvez esteja assim, mas isso não é pacífico. Há eruditos que consideram que este salmo, na verdade, foi escrito por Davi para Salomão. E o príncipe dos pregadores, assim, era a alcunha de Spurgeon, acreditava nisso, e traz uma reflexão bem robusta, tendo por base essa ideia de que Davi escreveu este salmo pensando em Salomão, seu filho. A própria palavra hebraica, que está aqui traduzida por casa, na verdade ela tem uma gama de aplicações. Ela pode sim significar casa, mas ela pode significar também família, ou pode fazer referência ao próprio templo de Salomão, já que a ideia é que este salmo seja um salmo de peregrinação, ou seja, uma canção que as pessoas cantavam enquanto estavam se dirigindo para Jerusalém. E indo para Jerusalém, um dos seus destinos era, sem dúvida alguma, o templo. Aliás, consegue entender como isso é similar à nossa vida? Nós também, eu e vocês, estamos indo só que para a Nova Jerusalém, amém, gente? A gente está indo para lá. E a gente precisa cantar também, louvar ao Senhor com a nossa confiança de que Ele tem o controle de tudo, de que Ele está à frente, Ele é que cuida da casa, Ele é que cuida da cidade. É isso que a gente precisa cantar. E esse primeiro verso, e eu queria me prender nele aqui, ele traz algumas questões importantes para a gente considerar. Primeiro, ele traz a ideia da casa e da cidade como símbolos de uma vida, se não completa, mas de uma vida bem ampla. E a casa representa exatamente essa questão pessoal que nós temos. A casa, segundo a definição constitucional, ainda é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode entrar na tua casa se você não deixar. Olha aí, quem entra sem que você autorize, está fazendo algo errado, está cometendo inclusive um crime. Ninguém pode invadir a privacidade da tua casa. Então a casa está relacionada a isso. A casa está relacionada a esta questão mais íntima, mais familiar. Os relacionamentos da família estão ali dentro da casa. Os relacionamentos estão ali protegidos pela casa. Os planos estão ali guardados pela casa. Representa um pouquinho daquilo que o homem busca construir junto com aqueles que estão ao seu redor, mormente os da sua família. É ou não é verdade, gente, que a gente anseia em ter a nossa casa própria? É ou não é assim? A gente entra às vezes naquele financiamento longo para ter a nossa casa. Então a casa tem sim um valor impressionante, mas a cidade também tem. Porque a cidade, em certa medida, pode trazer para a gente um significado de coletividade. O mundo ao redor, o mundo que nos cerca, o mundo e as pessoas que estão conosco nessa jornada, embora a gente não conheça todo mundo. Nós aqui, nós estamos na igreja com certa regularidade, mas nós não conhecemos todo mundo. Eu acabei de falar aqui, fiquei impressionado com a torcida do Fluminense. Tem gente abessa. Amém. Tem gente abessa. A gente não se conhece. A gente tenta. A gente diminui os efeitos desse desconhecimento, por exemplo, com a célula. Na célula, sim. A gente sabe nome, sobrenome, time. A gente sabe das crises. A gente celebra a bênção. A gente dá a mão um ao outro, se ajuda. A célula é isso. É essa troca. A cidade representa um pouquinho esse contexto social que a gente vive. Exatamente como nós testemunhamos, vimos pelo menos as imagens daquilo que aconteceu na última terça-feira. Mas se tem uma coisa que todos os eruditos concordam sobre o Salmo que acabamos de ler, é que Deus é o fundamento da casa e o fundamento da cidade. Deus é o fundamento da casa, Deus é o fundamento das cidades. Isso todos concordam. A expressão em vão, ou na NVI está inútil, ela aparece 3 vezes, 2 no versículo primeiro e 1 logo no início do segundo versículo. Em vão e inútil são termos similares. Significa dizer que nada do que a gente faça sem o Senhor vale a pena. Nada do que a gente faça sem o Senhor vai encontrar algum tipo de resultado. É inútil, é em vão. Está se achando muito bom, está se achando demais? Deixa eu dizer uma coisa para você. Sem o Senhor é inútil. Sem o Senhor é em vão. Sem a bênção de Deus, não adianta. E isso é um golpe mortal nessa cultura do esforço pessoal. E eu sei que tem muita gente boa aqui que vai assistir esse culto depois, que está cultuando com a gente na igreja digital. Tem muita gente capaz. E eu celebro a Deus pela capacidade de cada um dos meus irmãos e irmãs. Cada dia a gente se surpreende, conhece pessoas novas, gente que é tremendo, gente com uma capacidade intelectual incrível, que não para de estudar, que tem um conhecimento absurdo, gente que é chefe de família, sabe, de mão cheia, mulheres impressionantes, virtuosas, mas sem o Senhor isso é nada. Sem o Senhor, gente, nós não somos isso tudo que imaginamos ser. É Ele quem edifica o lar, é Ele que guarda a cidade. Você recebe essa palavra?
Amém.
Se você está entendendo, diga aleluia.
Aleluia.
Quando tentamos construir sem Deus, quando tentamos construir sem o Senhor, a gente constrói como que sobre a areia. E aí, eu estava falando aqui, eu não sei se você é desse tempo, eu sou, do tempo em que tinha uma música de criança, não construa sua casa na areia. Guilherme, lembra dessa? Olha aí, então não é tão antiga. Quem lembra? Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Arrocha o lugar de... Não é isso? Essa canção infantil traz uma verdade incrível. Construir sobre a areia não dá certo. Nós precisamos edificar sobre a rocha. E o Senhor é a nossa rocha. Você tem que sair daqui desse culto com essa verdade brilhando na tua mente. É Ele que nos sustenta. Cuidado com a areia. A areia faz a chance de desabar tudo, algo muito palpável. Faz essa chance disparar. Mas quando nós edificamos sobre a rocha, quando nós confiamos nele, gente, nós vamos adiante. É sobre a rocha que a gente precisa construir as nossas casas. É sobre a rocha que a gente precisa construir as nossas famílias. Amém, gente? É sobre a rocha dos séculos que a gente precisa firmar os nossos negócios. Olha aí que desafio. É sobre a rocha dos séculos que a gente precisa firmar os nossos sonhos. É sobre a rocha que a gente precisa amparar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas expectativas. É sobre a rocha, porque é sobre a rocha que a gente encontra abrigo, é sobre a rocha que a gente encontra segurança. É desse jeito. Quando nós tentamos nos proteger sem o Senhor, apesar de toda a nossa suposta capacidade, nós fazemos isso em vão. E eu não sei se você entrou aqui nessa manhã firmando a sua expectativa, a sua casa em algo que não seja a rocha, mas eu convido você a reconsiderar isso, a sair daqui nessa manhã depositando diante do Senhor toda a sua confiança, todos os seus sonhos, a sua casa, a nossa cidade. Tem um outro aspecto que, quando eu olho para esse texto, eu percebo, gente, isso é muito sério, é que ele traz um negócio que eu chamei de peso da autossuficiência. Porque eu preciso dizer isso para você não entender mal o que está escrito. O salmista não está condenando o trabalho, tá? O salmista não está condenando o esforço. O que me parece aqui é que há uma advertência contra a autossuficiência, contra aquele esforço isolado, solitário, que não é confiado em Deus. Me parece que é isso que está sendo colocado aqui. Quando a pessoa acha que o seu esforço e a sua capacidade resolve todos os problemas do mundo. E nós vivemos numa era em que o ser humano quer ser ele mesmo o guardião de todas as coisas, o guardião da cidade, o edificador da casa. E pelo nome do Senhor Jesus, saia daqui nessa manhã, sabendo que só o Senhor é o edificador da casa, só Ele guarda a cidade, e sem Ele, tudo é em vão. Gente, porque se isso não for verdade, me permita perguntar algo aqui para você, para, sabe, tornar isso ainda mais autorreflexivo. Vamos lá, quem guardaria o coração? Quem guardaria a mente, o espírito aflito? Quem faria isso? A NVI traduziu por inútil todo esforço humano. Porque é inútil. Porque sem o Senhor, gente, a gente não tem êxito. Por isso guarda bem essa expressão que eu quero, se você puder anotar, gravar, enfim, fala, guarda de alguma maneira o que eu vou dizer para você agora. Porque é possível construir casas sólidas, verdadeiras fortalezas, e viver em cidades inseguras. É possível ter aquela casa revestida de toda a segurança do mundo, você mesmo ser um ás da segurança, e estarmos em cidades inseguras. Mas também é possível, viver tempos difíceis com uma alma guardada pela paz de Deus. Se eu pudesse pensar numa imagem para representar isso, e eu não sei se foi uma imagem criada por inteligência artificial ou não, mas nesse evento de terça-feira, apareceu uma imagem em que havia lá um policial orando, no meio daquela confusão toda, ele estava orando, estava lá pedindo a Deus, do jeito dele, proteção, enfim, confiar em Deus é um pouco disso. Pode estar um caos, mas a nossa mente está protegida, pode estar um caos, mas o nosso coração está guardado, pode estar um caos, mas Ele ainda é quem guarda a cidade. Gente, pode, assim, pode parecer incompreensível, e é, mas é a verdade da palavra. Porque se o Deus de Israel, se Ele for o guardião da tua casa, se Ele for o guardião da cidade, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, a tua casa vai ficar de pé. É isso. Aconteça o que acontecer, a tua casa permanece segura, glória a Deus, irmãos. Chega dessa autossuficiência que foi nos afastando de Deus, foi fazendo com que a gente olhasse para nós mesmos e nos endeusássemos e ficássemos no centro das coisas. Sai desse lugar, porque esse lugar não é seu. Você, olha, não é o lugar onde nós ficamos mais protegidos. E aí eu estava ouvindo uma outra canção, tinha um conjunto de mulheres aqui da igreja que cantava essa música, O Melhor Lugar do Mundo, né? Eu lembro que a Joana cantava, uma vez eu brinquei com ela sobre essa música, nós cantamos essa música, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, é ali onde eu me encontro. Olha isso, gente, é lá mesmo, na dependência de Deus, que a gente vai se sentir realmente seguros. É na dependência de Deus que a gente vai continuar caminhando, é na dependência do Senhor. E aí, pode ter um furacão, ou pode ter uma brisa, a gente vai estar bem, porque o Senhor vai fazer com que a gente se sinta bem. É tempo de dependência, e não de autossuficiência. Ele nos garante, Ele é por nós. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O Salmo 121 diz lá: O guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não dorme. Eu vou repetir: o guarda de Israel não dorme. Mais uma vez, toda a igreja: o guarda de Israel não dorme. As mulheres:
o guarda de Israel não dorme.
Os homens:
o guarda de Israel não dorme.
Todo mundo: o guarda de Israel não dorme. Louvado seja Deus! O guarda de Israel não dorme. Aliás, o texto é tão impressionante que não dormitará, não cochilará, ele não cochila. Está sempre atento. E aí, gente, eu queria conectar esse Salmo 127, verso 1, com um texto também muito conhecido dos irmãos, que é o de Filipenses 4, 7. Olha o que esse texto diz, olha o que o apóstolo Paulo escreve: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você consegue perceber a conexão de uma fala e da outra? A paz do Senhor. Gente, esse texto ilustra, aliás, a carta aos Filipenses ilustra exatamente o que a gente está falando aqui. Paulo tinha tudo para estar magoado, chateado, triste da vida. Essa é uma das chamadas epístolas da prisão. Ele está presinho da Silva. Está muito preso, e prisão, há quem diga que uma ou outra prisão ele teve, foi domiciliar, né, como se diz. Mas é prisão. Tinha guarda romana ali, tinha guarda perto dele, não estava à vontade. E a mente desse homem estava guardada pelo Senhor Jesus. É o caos do lado, mas ele está íntegro, porque o Senhor mantém a integridade dele. É isso que ele está dizendo para a gente aqui. Se no Salmo, a sentinela humana tentava vigiar a cidade, e a gente aprendeu que Deus era o verdadeiro vigia, aqui nesse texto de Filipenses, Paulo não dá margem a qualquer dúvida. É a sentinela divina. Quem é a sentinela divina? A paz de Deus, que guarda a nossa alma. Eu sei, e me permita aqui, eu não sou adivinho, não é o Espírito que está me revelando, a gente sabe dessas coisas, porque a gente vive no mesmo mundo que os irmãos. Não veja aqui um pregador como alguém abstraído da realidade, que não, a gente vive também. Eu sei que quando é o nosso calo que aperta, eu sei que quando somos nós, quando acontece com a gente a crise, a dificuldade, o drama, a gente às vezes vê essas verdades todas aqui e fica assim: ué, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Sabe, a gente fica meio que na incerteza. Deixa eu dizer uma coisa aqui: pede a Deus, faz uma oração sincera, diária, sabe, para que Ele lembre na tua mente, no teu coração, que é Ele que te guarda. Sabe, que a paz que vence o mundo, é o Senhor, não é o teu esforço pessoal, não é o esquema de câmeras e muros altos, o aprimoramento da entrada do condomínio, agora tem retina, tem que botar a mão, digital, já viu isso? Tem tanta coisa, não entra, aí o bandido pula o muro, olha isso, ué, acabei de ver essa cena. O condomínio era um negócio impressionante e tal, o bandido pulou o muro, mas não podia entrar pelo portão, ele pulou. Quem guarda a tua casa é o Senhor, amém? Quem guarda a tua vida é Deus. É desse jeito que a gente precisa viver. Olha, a gente vai tropeçar, a gente vai ter momentos muito difíceis, a gente vai ter momentos, sabe, de querer desistir, mas Ele nos mantém de pé. Chega perto de alguém, pede ajuda, ora com o irmão, vem para casa. Não esquece o sentido do salmo, é um salmo de peregrinação. Começa a louvar ao Senhor, começa a exaltar o nome de Deus. Nós vamos, é para a Nova Jerusalém, é a Nova Jerusalém que nos aguarda. E aí, gente, toda essa coisa toda que a gente vive, olha, vai continuar existindo. mas nós estaremos transformados. Nós estaremos, sabe, mais tranquilos. Nem o apóstolo Paulo e nem o salmista que escreveu o Salmo 121, nenhum dos dois nega a realidade do perigo. Não. Mas nos coloca sob os cuidados de Deus, sabendo que nós precisamos de verdade é desse cuidado. Você recebe essa palavra? A gente vai sair daqui, gente, assim, o mundo vai continuar mundo, o Rio vai continuar Rio, de repente você não é do Rio, de repente você está cultuando conosco aí de tão longe. O mundo vai continuar mundo, mas que o teu coração saia cheio da força do Senhor, saia cheio de esperança renovada, saia cheio de certeza de que as guerras no mundo não serão capazes de fazer com que o nosso Deus vacile, que a violência urbana não será capaz de deter a igreja do Senhor, e nem as angústias pessoais serão capazes de frear o homem e a mulher que entregam suas vidas com sinceridade ao Senhor. Eu quero encerrar dizendo algo para você. Preciso encerrar. Deixe que Deus construa. Deixe que Ele edifique. Deixe que Ele guarde. A cidade só vai ser segura se os muros dessa cidade forem o próprio Senhor. A nossa casa só vai ser uma casa de verdade se o Senhor estiver ali colocando tijolo por tijolo. A casa só é feliz se Ele for o alicerce. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Finalmente, o coração só é tranquilo quando a paz de Cristo é o seu sentinela. Em vão vigia o sentinela, mas não é vão confiar no Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor? Ana, vamos ficar em pé, meus irmãos. Meu pedido sincero é que você saia daqui nessa manhã com essa certeza: Ele, o guarda de Israel, é contigo. Ele, o guarda de Israel, cuida da tua casa, e é Ele quem protege a nossa cidade.
E segurança sou de Jesus, é minha ajuda em meio ao fogo, quem me conduz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, seu sacrifício. Confio em Deus, confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Ao seu ao autor do ar. Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e me atendeu. E é por isso que eu confio em clamei a Deus. Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e me atendeu. E é por isso que
clamei a Deus, cante.
Ele ouviu e atendeu.
Clamei a
Deus. Ele ouviu
e me atendeu.
Clamei a Deus. Ele ouviu e atendeu.
E é por isso que eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais.
Bota a mão no teu coração, vamos orar juntos. Senhor, nós confiamos em Ti. Renova em nós, Senhor Deus, a cada dia essa certeza. Quando a dúvida chegar, Senhor Deus, quando o momento difícil, quando aquela situação que parece impossível bater a porta, nós clamamos a Ti, Senhor, como peregrinos da Nova Jerusalém. Nós também queremos cantar que a nossa casa há de ser edificada pelo Senhor, e que a nossa cidade será protegida pelo guarda de Israel. Ajuda-nos, ó Deus, que ao sairmos daqui nessa manhã, nós não saiamos da Tua presença, Pai. Fica conosco, guarda a nossa vida, guarda esta igreja, guarda o Teu povo espalhado por toda a terra. Nós dependemos de Ti, nosso Salvador, nosso Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vai na paz de Cristo. Deus te abençoe.